Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência aqui, você ligado no nosso Gabriela Esportiva a partir de agora, porque a semana é maluca, né? Estamos aqui nessa terça-feira, dia 11 de junho de 2024, iniciando o dia com esportes aí, notícias dos esportes, as principais modalidades a partir de agora, no nosso Gabriela Esportiva. Pois é, lembrando que semana maluca, durante toda essa semana maluca, aí você sabe, tudo mudado aqui. A semana maluca tem um oferecimento licor artesanal Iracema, os melhores sabores, a melhor qualidade. Fone Zap 739-9122-8047 ou acesse arroba Iracema Licor Artesanal. E Pizzaria Litorânea, peça sua pizza pelo 99198-8434, a melhor pizza da cidade. Vamos começando o Esportiva, mandando um abraço, um bom dia para você que está ouvindo a gente, você que está se preparando para trabalhar, você que já está trabalhando, você das ruas, das estradas, se deslocando em movimento aí, obrigado pela carona. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet. Estamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey. Marcos Bezerra. E o nosso Gabriela Esportiva tem um oferecimento Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Em Léos, e vamos dar o bom dia, a nossa bancada aqui de comentaristas, nossa bancada top, bom dia a você, Fred Menezes, Fredão.
Bom dia, Marcão, bom dia, Júlio, bom dia, ouvintes Gabriela Esportiva, essa semana, semana maluca aqui na FM Gabriela, a gente não tem horário certo, então hoje foi às 7 da manhã, e nós estamos aqui ainda abrindo os olhos para falar de esporte.
Todo mundo acostumado a acordar cedo aqui.
Rapaz. E nós temos aí muitos assuntos, inclusive muitos jogos aí no final de semana. E a gente não comentou muito ontem, porque ontem também tinha o assunto do Colo-Colo aí do Campeonato Baiano. Mas hoje a gente tem muita coisa para comentar aqui. E assim a gente vai dando início ao nosso bate-bola no Gabriela Esportiva.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Bom dia também ao Imperador Júlio César.
Bom dia para você, Marcão. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fred Menezes. Estamos aqui, né? Maluco igual a semana maluca. Quase que eu perco horário hoje, meu irmão. Acostumado com o horário de 18 horas. Quando eu olho no relógio, eu falei, vixe, rapaz, o programa é agora 7 horas. Eu saí voado, estamos aqui pra gente trazer aí assuntos do nosso futebol e outros esportes também, né? Que o programa tá só começando agora e daqui a pouquinho a gente roda aí um bate-papo com o Beto Oliveira e também com o técnico Elias Borges, que é o técnico do time do Vitória da Conquista, o próximo adversário do time do Colo-Colo. E também vamos falar mais de Colo-Colo, que segue a sua preparação visando esse compromisso de amanhã, quarta-feira, 19 horas, no estádio Lomanto Júnior, em Conquista. E vamos também trazer a informação aqui da nova casa do Jacobinense, né? O Jacobinense jogou a sua primeira partida em Jequié, no estádio Valdomiro Borges, na terceira rodada, já que ele teve Jequié como mando de campo, faz a segunda partida agora como visitante, na terceira como mandante, ele já tem uma nova casa e daqui a pouquinho a gente vai dizer qual é a casa do Jacobinense para a sequência aí do Campeonato Baiano da Série B. Tem essas e outras informações aqui no Gabriel Esportiva.
É isso aí, né? O sol está despontando aí por entre as nuvens, você acordando e acompanhando a gente. Dá só um spoiler aí no nosso Gabriel Esportiva, das atrações musicais de hoje, na Semana Maluca. Teremos aí às 11, Shot Apimentado. À 1h30 da tarde tem a Thaís Reis, a Thaís Vingadora, Thaís Reis. E também teremos às 18 horas hoje a banda Cacau com Leite, o Forró da Bahia. É a Semana Maluca, aqui na Gabriela FM, né? Mais uma pra você.
Fredão, você podia aproveitar hoje a presença da banda Cacau com Leite, convidar a sua senhora pra vir dançar um forrozinho ao vivo hoje aqui no estúdio às 18 horas. 18 horas não tem mais expediente pra ninguém, então você poderia dar esse presente aí.
Júlio, sou bom de forró, não. Eu trabalho mais na disco, mas...
Seu forró é...
O forró eu fico só no licorzinho e na cerveja.
Beleza, hein? 7:09, estamos começando o nosso...
Gabriela Esportiva.
Começa falando do brasileiro da Série C. Ontem não falamos, mas rolou aí no final de semana a 8ª rodada da Série C. Tivemos aí no Orlando Scarpelli o Figueirense empatando com o ABC em 1-1. O Londrina recebeu o Sampaio Correia, venceu por 2-0. A Ferroviária empatou sem gols com a Aparecidense. O Atlético aí venceu mais uma, né? Depois de ter perdido, venceu por 3-2 o Volta Redonda. O Botafogo da Paraíba venceu o Ferroviário por 1-0, assumiu a liderança da Série C do Brasileiro. Tivemos também o Náutico empatando com o Caxias em 2-2. O Remo recebeu São Bernardo e tomou 1-0 em casa. O CSA empatou em 1-1 com o São José. Tivemos o Floresta vencendo Confiança por 1-0. E o Ipiranga do Rio Grande do Sul venceu a Tombense por 1-0, Júlio César.
É, rapaz, a Série D tá aí, né? Pegando fogo.
A C, né?
A C, pegando fogo. Né? Times que iniciaram a competição com a campanha ruim estão começando a melhorar. Os times que começaram a largar na frente estão dando aquela oscilada, né? Mas está só começando. A Série C é um campeonato que tem os mesmos moldes da Série A. Agora só que em grupo, né? São 20 times.
8 se classificam nessa fase.
É, em, dividido em, 10, em 2 grupos de 10. Né?
Essa primeira fase é...
Essa primeira fase, os 4 melhores, né? De cada
Não,
grupo.
Aqui são pontos corridos, né? Os 20 clubes e os 8 primeiros melhores colocados, né? Se classificam para a próxima fase.
Pois é, então é um campeonato difícil. Campeonato difícil, né? E é uma pena que a gente não tem um representante do nosso estado lá na Série C, né? Estamos vivendo essa expectativa de ter o ano que vem, quem sabe com o Itabuna, que está aí com uma campanha belíssima.
A gente está torcendo para isso aí, porque aí a gente acaba ficando, acompanhando mais de perto, né? E sentindo realmente aí o crescimento do futebol baiano aí e da região cacaueira,
né? O time vai se fortalecendo, né? Quando chega a C, a B, né?
Sim, e fortalece também, Marcão, o futebol do estado, né? Você vê São Paulo, eu tava contando outro dia, só na Série B o São Paulo tem 7 times.
O estado
de São Paulo, né? Na Série B, né? A Bahia não tem ninguém, aí cai para C, não tem ninguém. Na D temos 3 representantes, mas nunca passa disso.
Fortalece o segmento todo, de um modo geral.
Fortalece,
né?
Os holofotes, né? Do futebol se viram para o estado, né? Abre porta para outros jogadores também de fora do estado que têm vontade de jogar na Bahia e muitas vezes não vem porque o time da Bahia não tem calendário. Isso hoje está atrapalhando os times contratarem bons jogadores. Então, seria interessante, em um futuro próximo, a gente ter representantes na Série C e na Série B também, entendeu? Agora também é o seguinte, os dirigentes dos clubes do interior da Bahia, eles têm que se organizarem, Marcão, porque não adianta você conseguir um acesso hoje aqui para a Série C e aí o ano que vem você joga a Série C e no ano seguinte você cai, volta de novo para a Série D. Então, os dirigentes, os presidentes dos clubes, tem que organizar os seus clubes, né, para que possam montar boas equipes, para na hora que conseguir um acesso desse, se pelo menos permanecer, né,
com certeza,
por algum tempo, né, na série. Mas não, aqui na Bahia o time sobe em um ano, desce em outro. Então também Se for assim, não adianta.
Né? Não vai resolver.
Ou se organiza para a gente se manter, ou não adianta subir.
E o estado que tem mais times representando ele ali na Série C ou na Série B, tem o seu estadual fortalecido.
Tem um estadual fortalecido, né?
Beleza, a gente segue adiante agora, 7h13.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Vamos falar do Brasileirão Série B agora, outra série que não tem nenhum representante do estado da Bahia. A nona rodada começou aí na sexta-feira no Couto Pereira. O Coritiba recebeu o Ituano e o Coxa aplicou um 4-2 aí, deixando o Ituano lá na zona de rebaixamento. Tivemos também o Novo Horizontino recebendo o Santos. E olha aí, nesse embate paulista, o Novo Horizontino aplicou um 3-1 no Peixe. O Guarani recebeu o Operário do Paraná e perdeu em casa. O Bugre tomou 1-0 do Operário. O Amazonas recebeu o Brusque e fez o seu dever de casa, venceu o Brusque por 2-1. O Avaí empatou com a Chapecoense na Ressacada em 0-0. No América Mineiro, o Coelho recebeu a Macaca, né, a Ponte Preta, e venceu por 2-0, assumindo a liderança da Série B, o América Mineiro. O Vila Nova recebeu o Ceará, aplicou um 3-2 no Vovô aí, impediu aí o Ceará de pular para a liderança do campeonato. O Sport recebeu o Paysandu, campeão da Copa Verde, e o Leão da Ilha venceu por 1-0. Isso tudo foi ontem aí. Sport e Paysandu, Vila Nova e Ceará. Esses dois jogos aí teremos hoje às 19h, o Mirassol recebendo o Goiás.
Ontem, Marcão, o Sport fez um jogo muito vertical. Partiu para cima do Paysandu e fez um jogo muito bom. E teve muitas chances de gol. E acabou tendo um grande resultado aí. E o Sport, que estava aí na... tinha dado uma quedazinha também. Hoje o Sport foi para quinto colocado com 15 pontos. Né? O América Mineiro já era esperado também. A gente estava vendo o crescimento aí do América no decorrer dos jogos aí, dessas rodadas, primeiras rodadas aí. Né? Então, o Avaí, Goiás, o Santos também... começou muito bem o campeonato e começou a entrar um pouco em decadência, não sabe o que é está acontecendo.
Três derrotas seguidas
com um clube, né, de Série A, um clube que caiu esse ano. Quando a gente vem para um torneio que é muito comprido, né, isso ocorre, mas não assim tão drasticamente. Várias vitórias e depois começa um número grande de derrotas aí. Jogos que poderiam ser, esses resultados poderiam ser evitados. Você empata uma partida, perde, ganha dentro de casa, aí a gente não está, alguma coisa errada está acontecendo com o Santos aí.
Na realidade, Fredão, o Santos, a gente se empolgou com a campanha do Santos no Campeonato Paulista, chegando à final, quase que conseguia o título do estadual. A gente se empolgou com o início do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B, mas na realidade o Santos só está voltando a ser o time que ele é hoje, time comum. Se a gente for olhar o elenco do Santos, não tem nenhum grande jogador.
Isso é verdade.
Se a gente for olhar o treinador do Santos, quem está no comando, né, é o Carille. E o Carille, na sua carreira, quando ele decidiu ser treinador, porque ele sempre foi auxiliar permanente do Corinthians, quando ele decidiu ser treinador, a única boa campanha do Carille foi aquela que ele foi campeão pelo Corinthians, brasileiro, não me recordo o ano. Mas de lá para cá, ele não conseguiu mais firmar um bom trabalho. E aí ele chegou no Santos, conseguiu acertar, o Santos fez um bom estadual, iniciou bem a Série D, mas agora começou a oscilar.
Ele levou algumas peças do Corinthians para lá também.
Pois, né? Então começou a oscilar. Então, se a gente parar para analisar direitinho, tá tudo normal. Agora, o que o Santos não pode deixar acontecer é ele sair do G4 e permanecer fora por muito tempo. Entendeu? Mas ele ganhar um aqui, empatar outro ali, perder e lá vai. Mas ele se mantendo no G4, isso que é importante. Né? Ele não pode deixar a coisa se agravar muito. Por exemplo, ter 3, 4, 5 derrotas seguidas. É, ele está tendo derrotas intervaladas. Ele ganha uma partida aqui, empata ali, perde uma. Empata aqui uma, perde ali, mas ganha lá. Por enquanto está tudo normal.
Nesse perfil aí que a gente observa aqui, aqui é difícil uma equipe que está no meio e embaixo subir imediatamente.
Sim.
Porque você precisa vencer 2, 3, 4 partidas para poder subir. Isso não, é difícil acontecer. Porque você sempre, como você vai jogar fora de casa, você tem mais dificuldade também e as equipes também não estão assim, sempre no mesmo nível, né?
Sim.
Uma está melhor em algum momento do que outra.
Como aí... o Santos soube aproveitar a boa fase que já estava vindo do Campeonato Paulista. Ele teve aquelas três primeiras, foi três ou quatro primeiros,
três vitórias
na sequência, aproveitando até a fragilidade dos outros times também, que estavam se encontrando ainda na competição.
E você cresce, né?
Mas já estamos o quê? Sétima rodada, né?
Nona rodada.
Então quer dizer, nona rodada já deu para os times se encontrarem, aquele que estava perdido já se encontrou. Aquele que estava lá na frente já começou a oscilar e o campeonato a partir de agora em diante vai começando a se igualar.
A definir, né?
A definir, os times vão começando a se igualar. E o que está acontecendo é tudo normal. Agora, é como eu disse, o Santos só não pode deixar o negócio degringolar de vez. Mas enquanto ele estiver se mantendo ali, ó, no G4, tá tudo tá certo, ótimo. Porque o Santos também não tem um super time, não.
É verdade.
Não tem um super time. A gente às vezes... Sim, Marcão.
Vá, fale.
A gente às vezes faz as críticas porque o Santos é um time grande.
Camisa, né?
Time de camisa, nunca foi rebaixado. Era o time do rei do futebol, né? Mas se a gente observar, o Santos não tem um super time, não, Marcão.
É, e tem que se modernizar o Santos, viu? Pensar no Asaf também, porque não sei se vai fazer que nem o Flamengo e conseguir esse crescimento, né? E ajustar suas dívidas. Né?
Rapaz, ó, a SAF, ela é uma solução para os clubes brasileiros? Sim, mas não para todos.
É.
Entendeu? Eu acredito muito em uma gestão eficiente e séria. Olha o Bandeira, né? Pegou o Flamengo com quase 1 bilhão de dívida. 800 e tantos milhões. Hoje o Flamengo não deve nada. Entendeu? Por quê? Fez um trabalho decente voltado para o crescimento do clube. E assim pode ser com outros times. Eu acredito assim, time de torcida não precisa de SAF.
É porque o grande patrimônio é a torcida.
Né? Mas depende de uma diretoria séria, né? Isso é a grande questão.
E aí tem muitos vícios no futebol que a gente
observa. E a torcida hoje, quer queira ou quer não, é o maior patrocinador de qualquer clube.
Sim.
Entendeu? Faça um trabalho bom, faça um time bom que a torcida paga, a torcida lota o estádio.
Por isso que o Flamengo teve essa facilidade com a diretoria séria de sanar, né?
Pois é, eu tava vendo esse dia no YouTube a entrevista do Bandeira, né? E quando ele assumiu o Flamengo, ele se reuniu com a torcida do Flamengo, as organizadas, e falou: ó, eu não vou prometer título, eu vou organizar o time para que lá na frente o Flamengo possa ser campeão de tudo. A torcida abraçou, apoiou, ele fez uma gestão séria, voltada para o crescimento do clube, e hoje o Flamengo é essa potência aí.
Pois bem, mas voltando à Série B, o Coelho, né, o América Mineiro, pode perder a liderança hoje porque entra em campo logo mais às 19h contra o Mirassol, visitando, né, o Mirassol, Goiás. E o Goiás, vencendo aí essa partida, retorna à liderança da Série B do Brasileirão, né? Então esperar para ver aí esse jogo de logo mais. Não vai ser fácil, né? Na casa do Mirassol. O Mirassol tá ali
oitavo
lugar, né? Com 14 pontos. Então não vai ser
beirando um empate também aí
o G4.
O G4 também, né?
É isso aí. E a gente segue adiante agora, 7h22.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, a gente estava falando de gestão aí no futebol de SAF, né? Vamos aqui a um assunto interessante, porque problemas com dívidas e consequente asfixia financeira são dois dos principais problemas que o Botafogo teve que conviver nos últimos anos. Por sempre ter o cofre apertado, o Alvinegro recorreu ao modelo SAF, sendo adquirido por John Textor. Hoje, pouco mais de 2 anos com o norte-americano, os débitos são menores. Quem garante isso é o Tairo Arruda, CEO da SAF. O executivo, em entrevista ao Botafogo Podcast, afirmou que o passivo, né, o somatório das dívidas trabalhistas, cíveis e tributárias, era de R$1,1 bilhão no começo da SAF. Quando começamos, a SAF, o Botafogo, tinha R$1,1 bilhão em passivo e R$120 milhões em receitas. Era uma relação de 1 para 10. Qualquer empresa de qualquer setor com esses valores é falência. Nosso primeiro trabalho foi entender o passivo e as oportunidades que tínhamos de destravar receitas. Fechamos o ano passado com R$530 milhões de receita. Em 2 anos, é incrível o nível que crescemos, completou ele aí. O trabalho com as dívidas foi uma das prioridades do Botafogo desde a chegada de John Textor. Recentemente, o clube quitou R$130 milhões em vencimentos cíveis. Na esfera trabalhista, o Alvinegro contou com o RCE, o Regime Centralizado de Execuções, ainda nos primeiros aí, meses da SAF. Então, o Botafogo hoje está tentando ajustar uma dívida bilionária. Hoje está devendo em torno de R$500 milhões, aí deve reduzir mais ainda em R$500 milhões até o final do ano essa dívida. Então, a SAF tem ajudado o Botafogo, né?
Marcão, é uma instituição saudável, sempre facilita muito, porque você toma as decisões sempre pensando em prol do clube, né? E com mais facilidade, até na aquisição de alguns atletas e também você gerindo todos os seus custos, né? Então, isso é o futuro de qualquer grande equipe, não tem para onde correr. Se não investir numa boa gestão e acabar com os vícios que existem, né, no nosso futebol, que são tradicionais, inclusive, né? Os grandes diretores, as pessoas que, na verdade, alguns presidentes do clube que apareciam mais até do que o próprio clube, né? E sempre usaram isso de forma mais política até que de forma administrativa. Então a gente vê que vão ocorrer algumas alterações aí nesse período aí de transição entre SAF, né, e instituições aí esportivas, e a gente acha que alguns vão ser beneficiados. Eu acho que a tendência é sempre evoluir e alguns SAFs e a forma de gestão também vão se modificar, e alguns clubes vão ter boas respostas aí. Isso aí a gente não tem dúvida. E o Botafogo faz parte disso. Ele veio o ano passado, já há alguns anos, sem estar brilhando no Campeonato Brasileiro, e fez um grande primeiro turno, principalmente, no Campeonato Brasileiro. Praticamente estava com a taça na mão. Houve um problema que até hoje meio inexplicável, né, por conta de ter caído drasticamente seu potencial durante o campeonato, que é natural até agora, não conseguiu manter e não conseguiu acabar sendo campeão, né, que foi um detalhe.
Uma decepção.
Foi o que acaba sendo decepcionante, né, mas a gente vê que o Botafogo voltou a fazer boas atuações agora no Campeonato Brasileiro, né?
Até contratações também, né? Além de boas atuações, boas contratações. Você vê que hoje o Luiz Henrique, que foi vendido pelo Fluminense para a Europa por um dinheiro muito bom, retornou ao Brasil, está no Botafogo, né? E outros jogadores que chegaram também através da SAF aí, que apostaram no projeto do Botafogo. Por quê? Porque estão vendo um trabalho sério. Né? Então, a SAF, como eu falei, é a tendência de quase todos os clubes do Brasil. Em 10 anos, nós vamos ter aí mais ou menos aí uns 90% já do futebol dos clubes brasileiros funcionando através de SAF.
Júlio, acontece porque você, quando está com o caixa funcionando bem, com saúde, você toma as decisões as melhores que você pode.
Sim.
Às vezes você adquire um jogador por conta de ser um jogador mais conhecido e não será por conta de querer mostrar que a gestão que entrou, que ganhou uma eleição dentro do clube, que quer colocar grandes jogadores, já quer chamar atenção né, chamar atenção politicamente. O inverso da SAF, ela quer contratar, fazer boas contratações para que lhe dê resultado em campo, não preocupado muito com a parte política, né? E isso acaba sendo...
atrapalhando, né?
Acaba atrapalhando. Quando você faz pensando na política, acaba atrapalhando muito. E da outra forma, você facilita o clube ser beneficiado e os resultados vão aparecer.
É, e você vê o Botafogo hoje permanecendo com a pegada da temporada passada, está ali em terceiro lugar no Brasileirão, bem colocado, se classificou na Libertadores aí, né, para as oitavas de final. Então, eu duvido muito que se fosse na questão de eleger diretoria, como era antigamente, se iam ter sanado as questões financeiras do clube.
Ah, não. Ia ser muito difícil.
E eu acho que o John Texton foi muito corajoso, né, em pegar o time, teve visão com a dívida que o Botafogo tinha, né? E o Bahia, por exemplo, o Grupo City, pegou o Bahia com 300 e poucos milhões em dívida.
E praticamente já zerou, né?
Já zerou.
A dívida do Bahia.
A do Botafogo era mais de 1 bilhão, né?
Pois é, mas o resultado vem, Marco, como eu falei, quando você faz um trabalho sério, quando você corta na carne. Porque um clube desse de futebol, às vezes, tem muitos gastos desnecessários.
Exatamente.
Você quer pegar um exemplo? Pega o exemplo do Flamengo, vai no YouTube e tá lá a bandeira falando. Entendeu? De empresas, de próprios diretores que criam as empresas e botam dentro do clube para prestar serviço. Exato. E faturando até mais do que...
Do que ele faturaria se ele estivesse no mercado.
Entendeu?
Comum, né?
Então, o trabalho de você reerguer um time é cortar na carne os gastos desnecessários.
E os investimentos também, né? Porque a torcida de um grande clube sempre está cobrando desempenho em campo.
Sim,
né?
Você tem que fazer os investimentos, agora os investimentos conscientes. Não fazer loucura. Né? Que tem presidente de clubes aí que gosta de fazer loucura, como aquela Patrícia Amorim fez no Flamengo. Na época foi bom o Flamengo, para o torcedor do Flamengo foi a vinda de Ronaldinho Gaúcho. Mas ela deixou o Flamengo com um débito enorme com o Ronaldinho Gaúcho. E bandeira pagou.
O que acontece com a maior parte das diretorias, né, que assumem para mostrar um trabalho para a torcida.
Entendeu? Para a torcida.
Faz grandes contratações, gastos enormes e deixa para a próxima diretoria.
Pois é, e naquela época era um Flamengo desorganizado. Hoje não, o Flamengo pode trazer até Cristiano Ronaldo, Messi, que consegue pagar. Mas naquela época, 1 milhão e tanto que Ronaldinho ganhava, era muito dinheiro para o Flamengo, porque era um time desorganizado, né?
E comparando, Júlio, com o Flamengo, as torcidas, Botafogo e Flamengo, a do Flamengo é bem maior.
Sim.
E aí o Botafogo também, a coragem do Texton, né, de assumir e tá aos poucos...
Esse é um trabalho também que os presidentes de clubes têm que fazer, não tem jeito. Eu disse aqui o quê? O maior patrocinador de um clube de futebol é o torcedor. Mas o torcedor só paga quando ele vê seriedade e time bom. Então você tem que fazer um trabalho para poder crescer o quadro de sócio do torcedor.
E o clube só ganha novos torcedores com bons resultados.
Com bons resultados, então, conquistando o título e trazendo algumas peças. Você não pode fazer loucura, mas você tem que trazer algumas peças interessantes para poder... complementar o elenco ali, para poder você trabalhar o sócio-torcedor. Eu me lembro que a contratação do Everton Ribeiro foi a primeira contratação que o Flamengo fez com o dinheiro do sócio-torcedor, que naquela época a bandeira deu uma alavancada, o sócio-torcedor cresceu, ele pagou 22 milhões no Everton Ribeiro, que foi a maior contratação daquela época que o Flamengo tinha feito até então. Então, quer dizer, tem que se fazer um trabalho sério, né, das duas partes, na parte financeira e também um trabalho na parte do esportiva. Quadro esportiva, que é para o time crescer.
É aplicar bem o dinheiro que chega ao clube, né, e não desviar, não sangrar.
Tá, o problema é esse.
Pois bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, 7h32, bom dia.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva na sua terça-feira, agora mesmo, agora de manhã o nosso Esportiva, né, as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes, né, porque a semana é maluca e a gente manda aquele abração para você que tá acompanhando aí, tudo mudado aqui na Gabriela FM, com certeza, e vamos em frente, né, falar de mais esportes aqui, vamos falar um pouco rapidamente aqui do nosso... futebol da Série B do Campeonato Baiano, né, Júlio César?
É verdade, vamos trazendo informações da Série B. No último domingo, o Vitória da Conquista teve em Ilhéus para enfrentar o Grapiúna, e o Conquista é o próximo adversário do time do Colo-Colo amanhã, lá em Vitória da Conquista. E nós batemos um papo aí com o técnico Elias Borges, né? E ele vai fazer uma avaliação pra gente aí do que foi o time dele nesse primeiro jogo do Campeonato Baiano da Série B.
Empatou fora de casa, né?
Empatou fora de casa, que para o Conquista não foi um resultado ruim, não. Jogou fora de casa. Para o Grapiúna, que é ruim, porque jogou dentro de casa, então o Grapiúna perde 2 pontos, o Conquista ganha 1. Então tá tudo certo, né? E como estamos aí na semana maluca, você vai ouvir aí, ouvinte, o Elias Borges dando boa noite, mas quando eu gravei a matéria com ele, realmente já era noite, não deu tempo de rodar ontem, mas a gente vai rodar hoje. E você vai ouvir aí o desfecho do que foi o jogo, na opinião aí do técnico do Conquista, Elias Borges. O programa Gabriel Esportivo vai bater um papo com o técnico do Conquista, o Elias Borges, que vai fazer uma avaliação do que ele viu hoje no jogo contra o Grapiúna, onde o seu time saiu do campo de jogo com um empate. Boa noite, professor.
Boa noite, o prazer estar com vocês, participar do programa. E quanto à sua pergunta... O jogo, a gente pode dizer que para a estreia foi um jogo bom, jogando dentro do campo do adversário, né? E é uma competição muito disputada e o nosso time, na realidade, não tinha feito nenhum amistoso antes da pré-temporada, até porque Conquista não dá condição de fazer amistoso distante de todos, assim, e fica meio complicado. Mas para início de competição, o time foi bem, me deixou assim, bastante contente, claro, que a gente já pôde agora fazer uma avaliação, esse jogo aí nos vai dar um norte agora, né, do que é a nossa equipe, dos jogadores que eu tenho em mão, do plantel. A gente já pôde rodar aí 16 jogadores, né, no jogo de hoje. E a avaliação melhor realmente é dentro da competição. A gente sabe que tem jogador que ele desenvolve muito no treinamento, mas às vezes no jogo não é o mesmo. Mas graças a Deus que nada disso aconteceu aí. Os jogadores foram bem dentro da condição, né? Ritmo de jogo não tinham ainda, mas o time suportou bem. O importante é que nós terminamos a partida no campo do adversário, né? Um jogo, primeiro tempo, nós tivemos um domínio muito bom. 30 minutos do primeiro tempo, nosso goleiro não tinha pego ainda nenhuma bola, né? E o time ouve-se muito bem. No segundo tempo, o Grapiúna melhorou, chegou mais na nossa área. Nosso time baixou um pouco, as mudanças depois que nós fizemos ali, principalmente no meio do campo, melhorou novamente a equipe, mas não foi o suficiente para nós vencermos, né? A gente fica com aquele gostinho que se poderíamos ter feito um gol no primeiro tempo, né, e ganha a partida. Mas a gente também pôde sentir a presença assim, também de um número 9 que eu não tenho, né? Esse homem lá, a referência, não tem, e também o camisa 10. Eu joguei hoje praticamente com 4 volantes, claro, com característica de jogador que também chega, pisa na área, mas a gente precisa desse 10 para dar continuidade à competição. E já temos já um jogo na quarta-feira difícil com o Colo-Colo dentro de casa. Já olhamos já o jogo do Colo-Colo ontem aqui. Mas eu espero que o time melhore mais e também tire aquele peso também dos jogadores de estreia. Eu acredito que quarta-feira o time deva jogar melhor e a gente busca esses 3 pontos dentro de casa, que claro que também é a nossa obrigação.
Obrigado, professor. Bom retorno para a Conquista.
Ok, eu agradeço e estou sempre aqui à disposição da rádio.
Valeu, então tá aí o técnico Elias Borges fazendo aí a leitura do jogo, do que ele viu do seu time nesse primeiro jogo, e agora vai procurar trabalhar em cima daquele viu, do que ele viu do Colo-Colo, que ele disse aí que assistiu o jogo no sábado, né? Já que o Vitória da Conquista tem o Tigrão aí como seu adversário amanhã, 19 horas, lá no estádio Lomanto Júnior, em Conquista. Mas vamos continuar no assunto Série B, que eu também vou pegar a palavra aqui do técnico Beto Oliveira. Ele, que é técnico do time do Porto, foi até Salvador jogar contra o CSA, E o poderoso Porto empatou também em 0-0 já na primeira rodada. E o Beto vai fazer a avaliação para a gente aí, professor. O que é que você ouviu do jogo? O que é que você gostou ou não gostou do seu time nesse primeiro jogo? Boa noite, Beto.
Boa noite, Júlio César. Boa noite a todos aí da mesa. Boa noite também a todos os ouvintes, né, do Gabriela Esportiva. A ansiedade, né? A ansiedade da estreia nos fez um primeiro tempo não tão bom como a gente vinha fazendo nos jogos extremos, né? Mas no segundo tempo a gente deu uma melhorada muito boa, o time cresceu, a gente teve chance, finalizamos em gol, tivemos um gol a favor. E o auxiliar do árbitro, lá o Bandeira, ele anulou erradamente. A gente sabe que num jogo de estreia, um jogo que é onde o pensamento, o mental, né, está muito avançado. E a gente tentou dar o nosso melhor para que a gente conseguisse a vitória. Infelizmente não, mas se é validado o gol, a gente poderia sair de lá com um resultado positivo, com a vitória, com os 3 pontos, né? Mas também conseguimos um ponto fora de casa. Como é estreia fora de casa, a gente não perdeu 2 pontos, nós ganhamos 1 ponto, né, dos 3 que foi disputado. E dá para melhorar em casa, dá para melhorar em casa, dá para melhorar também no terceiro, no quarto jogo. A gente tem muito a melhorar, tem muito a fazer, apesar da nossa pré-temporada. Quando se fala pré-temporada longa, né? Mas nós enfrentamos um time também que fez uma pré-temporada longa também. Time novo, time mais novo que o nosso, time que de uma correria desenfreada, né, do começo até o final. Mas a gente tá bom, depois de uma análise com a cabeça mais fria, a gente viu que a gente fez um grande jogo, poderia sair com um resultado melhor. Mas agora a gente não conseguiu os 3 pontos, nós temos o jogo em casa, temos condições de reverter isso aí e conseguir 3 pontos. O pensamento é esse e não pode ser diferente. Campeonato curto, você tem que pontuar fora e pontuar em casa para que você possa entrar num quadrangular na semifinal para você buscar ir para a final. Tranquilo? Boa noite a todos aí, fica com Deus.
Aí, obrigado aí ao técnico Beto Oliveira, que nos atendeu aí, né? E tá aí, o Porto agora tem como adversário o Grapiúna, que empatou com o Conquista, né? O Grapiúna vai se deslocar até Porto Seguro para enfrentar aí, né, o time do Beto Oliveira também amanhã, quarta-feira. Então nós vamos ver aí como é que vai ficar esse confronto aí, né? O Grapiúna, que até se apresentou bem diante do Conquista, mas não teve aí a devida competência de fazer o gol para poder sair vitorioso do campo de jogo. Já o Conquista, o técnico Elias Borges, ele alegou de que o seu time está sem ritmo de jogo, Marcão, porque não fez nenhum tipo de jogo treino e nem amistoso.
E está precisando.
Só treinou.
Precisando de um 10 e de um 9.
É, então o elenco ainda está carente ainda em alguns setores. Um é o setor do meio campo, precisa de um camisa 10, um jogador pensante, um jogador que arme as jogadas do Conquista. E o outro setor é o ataque, ele precisa de um camisa 9, mas é aquele 9-9 que joga dentro da área, né? Não é aquele falso 9, porque falso 9 tem muitos jogadores aí que pode fazer a função, mas o 9-9, o centroavante que joga ali no meio da área, tá difícil achar. E o Elias Borges está dando até uma recompensa aí, quem achar um camisa 9 pode mandar pro Vitória da Conquista, que ele paga uma boa recompensa.
Pois é, rapaz, e a gente segue adiante, viu? 7h49 agora, vamos falar aqui da seleção brasileira, porque ainda não será contra os Estados Unidos amanhã, quarta-feira, que Endrick será titular da seleção pela primeira vez. Foi isso que indicou aí o treino do Brasil na segunda-feira ontem, na volta às atividades em Orlando. No tempo em que a imprensa pôde acompanhar o treinamento, Dorival não chegou a montar a equipe, mas indicou qual será a equipe, dividindo a linha de ataque e defesa. Então, o técnico optou por usar escalações diferentes contra México e Estados Unidos. No duelo de amanhã, às 8 da noite, Dorival vai promover a volta dos principais atletas que ficaram no banco no último sábado. Mesmo tendo anotado gol nos últimos 3 jogos, Endrick deve começar na reserva. A provável escalação brasileira para enfrentar os Estados Unidos é Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e o Vini Júnior, né?
O goleiro da seleção é o Valderico Júnior. Hã? Quem é o goleiro da seleção? Você Valderico tá Júnior.
O Brasil a fase de observação também, né? E a gente tem notado que o técnico tá prestando atenção aí na atuação desses jogadores, alguns jogadores novos também, jovens, mas o Brasil precisa de resultados imediatos, que o time se encaixe, porque o Brasil está com a pontuação muito ruim na fase classificatória para a Copa do Mundo. E nós temos aí para frente essa Copa América aí, que vai demonstrar aí todas as nossas fragilidades, né? E também, claro, o nosso potencial aí. O Brasil, com alguns jogadores, inclusive, que já fizeram Copa do Mundo, que nós temos aí do meio de campo para frente aí muitos jogadores assim, qualificados e num nível de atuação alta, né? Então a gente tem bons jogadores, o que há uma necessidade nossa hoje é mais no setor, organizar mais o setor defensivo e poder voltar a atuar da forma que a gente sempre gostou, né? Buscando grandes resultados.
Fredão, eu acho que o Dorival Júnior, ele vai dar o resultado que o torcedor brasileiro espera, né? E até a própria imprensa espera. Eu tenho acompanhado aí alguns comentários de alguns profissionais de imprensa e visto também alguns torcedores falando sobre essa passagem do Dorival na seleção, e até então ele está agradando, né? Ele está conseguindo agradar e isso está deixando o torcedor da seleção brasileira mais tranquilo, mais otimista, de que nós vamos dar uma melhorada na vida da seleção nas eliminatórias, porque com o Diniz foi só o vexame.
É verdade.
O Brasil nunca teve um início de eliminatórias como teve com o Diniz. Mas o Dorival já chegou chegando na seleção, né? Então eu também acredito que ele vai mudar a cara da seleção, já está mudando, né? E vai fazer o Brasil se recuperar nessas eliminatórias aí. E agora a Copa América é aquele negócio, né? Nós temos outras seleções também qualificadas, mas eu acho que pelo trabalho que Dorival tá fazendo, eu acho que o Brasil vai fazer um bom trabalho nessa Copa América, quem sabe aí chegar até a conquista do título para poder coroar esse trabalho de início aí do Dorival, né? Jogador para isso tem, né?
É verdade.
Beleza. Agora faltando 7 para as 8, daqui a pouquinho na Semana Maluca Pós-Esportiva tem forró da Gabriela, fica na sintonia, viu?
Gabriela Esportiva.
Olha, John Florence foi o grande campeão da etapa de El Salvador da WSL 2024. O surfista havaiano somou 16,33 pontos na final contra o brasileiro Iago Dora, que ficou com 14,44 após pegar uma onda quase perfeita. O mar, no entanto, ficou liso na metade final da bateria e Iago não conseguiu correr atrás da virada. Com resultado, Iago pulou da 22ª para a 8ª posição no ranking em apenas 2 etapas e mostrou que entrou na briga pelo título. Já o bicampeão mundial John Florence ampliou sua vantagem na ponta do ranking e foi o primeiro a se garantir no top 5. Os 5 melhores do mundo que vão para o Finals em setembro. Aí o Iago Dora, que tirou anteriormente o Gabriel Medina, né, Fredão?
A semifinal foi brasileira, né? Uma das semifinais. E aí o Iago Dora surfou maravilhosamente bem. Ele já vinha se apresentando muito bem, né, nessa etapa. E acabou indo para a final com o Jojo Florence. E, na verdade, ele não começou muito bem, mas no decorrer da bateria, que são 35 minutos, ele pegou uma onda e tirou um 9,77, né? uma nota 10 praticamente, e ficou buscando a segunda onda para fazer um somatório e ultrapassar John Florence. E ele não conseguiu pegar essa onda. E o mar...
O Suel foi embora.
O Suel foi embora, o mar desceu, as ondas não veio aquela sequência de ondas que eram ondas perfeitas para ele fazer boas pontuações. Ele ainda tentou, mas esperou e acabou não conseguindo, mas teve um grande resultado, né? Os brasileiros, depois da 6ª etapa, essa agora com a 7ª, Eles, a sexta, Ítalo venceu e Medina teve uma boa colocação também. O Medina vem buscando, vem se apresentando bem aí nessas últimas duas etapas. E o Brasil hoje, né, porque a gente sabe que agora nós vamos ter agora em Saquarema, no dia 22 a 30 agora do 6, a janela de competição aí no Brasil. E os brasileiros, os três brasileiros, na verdade os quatro, que é João Chianca também participou como convidado nessa etapa, mas não deve continuar aqui, porque é convidado só para uma etapa, né? Ele não faz parte dos 22 do ranking mundial, porque ele estava afastado. Mas nós estamos hoje, Gabriel Medina subiu na classificação, hoje é sexto, e é o melhor brasileiro, porque o Ítalo, com a vitória da sexta etapa, foi para quinto, mas caiu para sétimo agora, porque ele acabou não chegando aí na ponta da etapa, né? E o Iago Dori em oitavo. Então nós temos sexto, sétimo e oitavo. Com essa próxima etapa no Brasil em Saquarema, dependendo dos bons resultados desses aqui, eles estão na boca da classificação para ficar entre os cinco finais que vão disputar a última etapa, o Campeonato Mundial. Uhum. Então, provavelmente, eu estou muito assim satisfeito com os últimos resultados e a gente espera que até os três entre aí nessas cinco vagas aí, mas é difícil. Mas a gente espera aí que... Pelo menos dois aí entrem e a gente vá sonhar com um novo título mundial aí, depois de Saquarema, claro. É. E a gente viu a brasileira também lutando aí hoje, a oitava.
A Tati Weston Elbe, né?
Tatiana Weston Elbe começou bem também, caiu nas quartas, né? E os brasileiros estão lutando e voltaram a ter... deixar de ser coadjuvante no campeonato mundial, né? Depois das primeiras etapas. Então a gente está muito contente com esses resultados aí. Dia 22 a 30, nós estamos atentos aqui para poder passar as informações, né, e as notícias aí, as melhores possíveis aí para o surf brasileiro.
Beleza, a gente segue adiante, né, para fechar aqui o Esportiva nessa terça, nessa semana maluca. Vamos falar de Brasileirão, porque a oitava rodada começa hoje. Teremos logo mais às 7 da noite no Antônio Ascioli o Atlético Goianiense recebendo a equipe do Corinthians. É uma briga lá na zona, é isso aí. Teremos também, no mesmo horário, às 7 da noite, no Alfredo Jaconi, o Juventude recebendo o Vitória, né? O Juventude está ali em 12º com 9 pontos e o Vitória é o lanterna no momento aí do Campeonato Brasileiro. Teremos também, às 8 da noite hoje, o Botafogo recebendo no Engenhão o Fluminense nesse embate carioca. E o Bragantino, na Bia Bichedi, recebe hoje às 9:30 da noite o Atlético Mineiro. É uma briga direta dos dois aí na tabela. Estão colados o Atlético Mineiro está mais abaixo no meio da tabela, em 10º lugar com 10 pontos, e o Bragantino logo acima em 8º com 12. É briga por posição na tabela. Esses são os quatro jogos que iniciam a oitava rodada,
Júlio. Agora você vê como é o futebol. O Atlético iniciou bem, né? Libertadores, Brasileirão, e hoje está em 10º no Brasileirão, né? Já o Bragantino não iniciou tão bem, mas se encontrou logo do início também. E hoje está ali, na sexta colocação, e vem se mantendo. Você vê como é o futebol. Campeonato Brasileiro é muito difícil, Fredão.
Com certeza.
É o campeonato mais difícil do mundo, porque de 20 clubes, você tem aí 12 clubes brigando pelo título.
Na verdade, são equipes todas equilibradas.
Equilibradas.
Né? E aí, realmente, fica difícil, o que não ocorre em muitos países aí do futebol, né? Também na Europa e em outros países, você sempre tem 3-4 clubes brigando aí. No Brasil, hoje a gente vê assim, alguns pontuando um pouco na frente, como o Flamengo, como o Palmeiras, né? Mas vários desses aí que brigam aí no meio da tabela têm grandes chances de buscar o campeonato também, porque o nível é muito equilibrado. Então isso aí a gente, né?
Se você observar os 10 times que estão aqui, os 10 primeiros times, são times que estão, que vêm há tempos já se organizando, né? Bahia, Flamengo, né? O Bahia com a SAF, Botafogo com a SAF, São Paulo vem se organizando, o Atlético Paranaense é um time que já vem há alguns anos se organizando, por isso vem colhendo esses bons frutos.
Bragantino é SAF,
né? O Bragantino é SAF, desde quando subiu para para a Série A, nunca fez uma campanha perigando o rebaixamento, então, sempre fez boas campanhas. Exato. Né? O Palmeiras com a Leila, a falastrona, né? O Internacional é o time que tem maior número de sócio torcedor hoje no país. O Fortaleza, o Cruzeiro. Agora está reagindo com esse novo investidor aí. E o Atlético Mineiro, apesar de dever uma dívida bilionária, mas...
Tem uma, grande equipe.
Tem uma grande equipe e também está se organizando. Você vê que já tem o seu estádio.
Vamos citar também o Fortaleza, o 11º, né? Campeão da Copa do Nordeste agora, tricampeão.
E já vem desde a época de Rogério Ceni para cá se organizando.
Anos vem conquistando títulos o Fortaleza e agora vai focar mais ainda no brasileiro.
O Grêmio é que deu uma caída, né? Nos últimos anos e tal, mas o Grêmio é um time também que sempre manteve uma boa organização no seu clube. No momento não tem um grande time como o torcedor quer, né, quer ver. Mas é um time também que é organizado.
Então, vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva. Lembrando que a rodada do Brasileirão segue na quinta-feira com o restante dos jogos, né? A gente fala amanhã aqui nessa semana maluca, que a gente vai ver o horário depois e vai falar para vocês, viu? Júlio César, suas considerações finais.
Falar aqui, antes de mandar aquele alô, dizer que o Colo-Colo treina hoje, pela manhã, né? E bate em retirada logo depois do almoço, com destino à cidade de Vitória da Conquista, onde joga amanhã, 19 horas, contra o Conquista. E a gente aqui quer desejar boa sorte ao Tigrão, que ele consiga se recuperar nessa próxima rodada. E mandar um forte abraço aqui para meu amigo Alan taxista, tá ouvindo a gente, é o Alan que vem aí com a sua pré-candidatura aí, para quem sabe aí, dirigir o Sindicato dos Taxistas. Alô, Alan, aquele abraço, meus amigos taxistas de Ilhéus, vamos dar um apoio aí ao nosso amigo Alan. Mandar um abraço também para meu amigo Edivaldo Assis, motorista de aplicativo, tá ouvindo a gente. Mandar um abraço também aí para o companheiro J. Age, tá na sintonia aí da Gabi FM. O JAD que amanhã vai estar em Vitória da Conquista. Lembrando que eu também vou bater em retirada para lá, viu, Marcão? Uhum. Dependendo do horário, a gente pode participar. Se não, eu participo lá de Vitória da Conquista. Inclusive, fui convidado aí pelo companheiro da Rádio Santa Cruz para fazer um trabalho junto com ele lá. Né? E é para assistir o jogo, mas pintou essa oportunidade. A gente vai matar a saudade.
A gente volta 1 da tarde amanhã, viu?
1 da tarde, dá para fazer o programa, que eu saio daqui 2.
Então,
um abraço a todos, fiquem com Deus e que o nosso Tigrão possa voltar amanhã com os 3 pontos aí na bagagem.
Fredão, suas considerações finais.
Bom, Marcão, só para lembrar a turma do basquetebol, o NBB, o Flamengo foi derrotado na 3ª partida. Mas a próxima partida é dentro do Maracanãzinho. E se houver a 5ª, também será no Rio de Janeiro. A próxima partida será no dia 3/6 aí, pela NBB, o Campeonato Brasileiro de Basquetebol, entre Franca e Flamengo. A NBA também é o jogo 3. Hoje o Boston vence a parada aí com 2 partidas, 2-0 para o Dallas. Mas o próximo jogo é em Dallas. E dia 12/6, amanhã às 9:30 também, jogaço, né? A Liga das Nações, o Brasil, o masculino, o voleibol masculino, o Brasil teve uma grande vitória contra a Polônia, né? Demonstrando que o Brasil, na mão de Bernardinho,
está se encontrando, né?
Pode voltar assim, está se encontrando, né? E pode voltar a obter grandíssimos resultados, né? A preparação aí para as Olimpíadas aí de Paris. O Brasil ganhou de 3-1 da equipe, inclusive, que era a primeira colocada sem nenhuma derrota. Então, o Brasil volta a jogar ainda na terceira semana do voleibol, ainda tem a 3ª semana, e com mais 4 jogos. O feminino começa amanhã, já, né? Às 9:30, às 12/6. O Brasil feminino também vai pegar a Polônia, que também está na frente com 24 pontos, só que o Brasil, na Liga das Nações do Voleibol Feminino, está em 2ª colocação também, com 8 vitórias. Então é jogo espetacular pela frente. E o Brasil tem mais 4 jogos na 3ª semana e vai depender aí dos próximos resultados para ver como vai ficar a chave de classificação para a disputa dessas finais aí da Liga das Nações do Vôlei Feminino. Bom, a gente vai Nós estamos aqui na semana maluca, né, Marcão? Uhum. Amanhã a gente volta um horário diferente, né, como de ontem também. Então é mandar um bom dia para a turma aí, para os nossos ouvintes. Um bom dia para Zé Maria, um bom dia para Júlio, um bom dia para Marcão, um bom dia para a turma toda da Gabriela Esportiva, né, com essa semana maluca. Amanhã nós estamos de volta aqui no Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão. Até amanhã, então, no nosso Gabriela Esportiva, nessa semana maluca. Um abraço para você também, ouvinte, que acompanhou a gente aqui no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. Daqui a pouquinho, forró da Gabriela para você. Uma hora só de forró. Lembrando que também que o Tropa de Elite chega às 9 da manhã hoje. E às 11 tem shot apimentado. E a semana maluca.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.